Conforme falamos no início do nosso programa de hoje, mês de junho é um mês também dedicado à reflexão sobre o dízimo. E reprisaremos alguns quadros durante este mês sobre formação para o dízimo.
E agora você fica com a formação sobre a pastoral do dízimo com o missionário Joel Leal Valentim.
Quem está dispensado de ser dizimista? Precisamos entender que o maior sentido do dízimo é dar respostas a Deus por tudo que dele já recebemos, pelo seu infinito amor por todos nós. O dízimo é um dos meios que temos para mostrarmos a Deus que aceitamos os seus mandamentos e que somos seus seguidores. A entrega do dízimo é um gesto de fidelidade, obediência e um sinal de humildade e aceitação da superioridade de Deus sobre nossas vidas. Não podemos negar estes sinais a Deus. Mas e se a pessoa não acredita em Deus? Aí sim, estaremos diante de alguém que não precisa entregar o dízimo. Para que ele entregaria se não acredita em Deus? Só está dispensado de entregar o dízimo quem não acredita em Deus. Mas vemos que muitas pessoas, por falta de reflexão, querem estar isentas desta responsabilidade cristã. Outras estão todos os dias na igreja, mas também buscam justificativas por estarem negando o dízimo. É um erro que deve ser corrigido. Nada pode ser usado como desculpas para deixarmos de mostrar a Deus o quanto lhe somos gratos pela vida, por nossas famílias e por tudo o que nos cerca. E os pobres, os desempregados, os idosos, os que vivem de ajuda, não está errado querer que tirem do sustento que às vezes lhes falta para entregarem à igreja? Nós sempre pensamos que dispensando alguém da entrega do dízimo, estamos lhe fazendo um bem. A pessoa carente não gosta desse privilégio. Ela se sente humilhada e mais carente ainda. Não podemos cometer este erro. O que temos de fazer é nos unir para explicar a pobres e ricos com fidelidade bíblica o que é o dízimo, deixando para cada um a responsabilidade pela decisão. Não temos o direito de decidir por ninguém, seja pobre ou seja rico. As pessoas que prestam serviços à igreja como voluntárias devem ser as primeiras a entregar o dízimo para darem testemunhos. Vemos que muitos, quando ouvem falar sobre o dízimo, pensam que é mais um pedido de dinheiro e ficam dizendo que não vão dar dinheiro para a igreja, para o pastor, para o padre. É muito difícil convencer a entregar o dízimo com fidelidade pessoas que têm o ganhar dinheiro como principal objetivo de vida. É preciso, no entanto, não culpar as pessoas que ficam justificando justificativas por negarem o dízimo. É um tema que deve ser mais comentado nas igrejas. Vemos que não fazemos mais porque temos o péssimo hábito de deixar para daqui a pouco o que deveríamos fazer agora pela evangelização. A questão do dízimo não pode esperar mais. Tem que ser falada em todas as igrejas, não porque estamos perdendo dinheiro. É o cristianismo que perde força pela falta de responsabilidade de alguns de seus seguidores, que não foram educados para serem responsáveis pela divulgação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito mais sério do que as palavras de um leigo conseguem mostrar. Padres, pastores, teólogos, todos que aceitaram missão nas igrejas devem ter isto em mente. É um erro deixar para depois o que podemos fazer agora para despertar responsabilidade dos cristãos para com a igreja. Ninguém está dispensado de trazer o dízimo, no mínimo, para ser coerente com a fé que afirma ter em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé sem obras é morta. Temos que anunciar a nossa fé e mostrar gestos que testemunhem o nosso anúncio. Eu já fiz casamentos, batizados em minha diocese, isto é normal. Sempre dizia aos noivos que se desejaram casar na igreja, deveriam frequentar a igreja, para não darem o direito a outras pessoas de duvidarem da fé que queriam mostrar no dia do casamento. Assim também é com o dízimo. Quem afirma ter fé tem que ser dizimista, para não dizerem que sua fé é vazia de sentidos. Agradeço a Deus por me usar para dar este recado a você. Eu sei que você concorda comigo. Só para terminar, o dizimista número um de sua igreja deve ser o padre. É para dar exemplo. Meu querido irmão, minha querida irmã, posso entregar meu dízimo a uma instituição de caridade? O Brasil é campeão do mundo em tantas coisas que nem o brasileiro sabe quais. Você sabia que somos campeões mundiais em solidariedade? Não existe no mundo um povo mais solidário do que o povo brasileiro. O que nos pedirem, nós damos. Basta que nos despertem confiança. Toda a nossa disponibilidade em partilhar o que temos vem de nossa formação cristã. Como somos a maior nação cristã do mundo, é fácil entender porque somos o povo mais generoso. É por causa da generosidade do povo que muitas igrejas deixam de lado qualquer trabalho sobre o dízimo. Algumas até dizem que não precisam se preocupar com isso, porque o povo é bom. O que a igreja precisa, a igreja ganha. E é verdade. Só a Igreja Católica tem aproximadamente 120 mil igrejas e capelas em todo o Brasil. E eu não tenho notícias de uma só que tenha sido construída apenas com o dízimo. Deus acolhe com gratidão toda manifestação de solidariedade do povo brasileiro. Dizem até que Deus é brasileiro. Mas existe uma diferença muito grande entre o dízimo e os atos de generosidade do povo. O dízimo é para todos e para todas. Ninguém está dispensado e só podemos considerar dízimo o que entregamos no altar de nossa igreja. Atos de generosidade, pratica-os quem quiser. Se considerássemos como dízimo todos os nossos atos de generosidade, todos os brasileiros seriam dizimistas, mas nossas igrejas teriam problemas administrativos mais sérios ainda, porque os recursos estariam sendo enviados para outras causas, nobres também. O certo é que todos sejam orientados a levar o dízimo para suas igrejas e depois, se for de livre e espontânea vontade, que enviem ajuda para a entidade assistencial ou religiosa que desejar. Sabemos que algumas pessoas se identificam tanto com entidades religiosas que estão distantes de suas casas, às vezes a centenas de quilômetros, que se esquecem da comunidade onde mora, chegando mesmo a nem frequentar essas comunidades. Ninguém pode ser contra a ajuda que essas pessoas enviam para as entidades religiosas com as quais têm profunda identidade. Mas deve ficar claro que, em primeiro lugar, devemos cuidar de nossa comunidade. É na comunidade que devem acontecer os batizados, os casamentos, as crismas, etc. Esta vida em comunidade é gratificante para todos. É na comunidade que reencontramos os amigos e florescem novas amizades. É por isso mesmo que, tendo o dízimo de todos, promoções como almoços, jantares, a festa de louvor do padroeiro jamais podem acabar, pois são momentos de encontro das famílias. Não podemos é ter que fazer festa, às vezes até vendendo bebidas alcoólicas na porta da igreja para arrumar dinheiro para os trabalhos missionários. Isto nunca foi do agrado de Deus. Todos os trabalhos missionários em todas as igrejas devem ser mantidos apenas com o dízimo. Não podemos depender de ajuda, doação, colaboração, esmola, contribuição ou ato de piedade de alguém para fazer os trabalhos que visam divulgar o nome de Deus. O mundo que recebemos de Deus é imensamente rico. Seria incoerência se tivéssemos que pedir esmolas para divulgar o seu santo nome. Temos ainda uma outra bonita verdade. O dízimo que todos nós entregamos passa a ser um patrimônio da comunidade. Ninguém pode decidir o que fazer com ele sem que haja um estudo das prioridades. Conheço paróquias que todo dízimo arrecadado envia uma parte para entidades religiosas que a maioria dos dizimistas nunca visitaram. Aí está certo, pois houve uma decisão da comunidade, uma decisão que serve ser tomada com a ajuda dos dizimistas. Como se observa, são coisas simples, mas que incomodam por falta de abordagem à luz das Sagradas Escrituras. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que devemos fazer para levar o dízimo justo? Em primeiro lugar, é preciso querer levar o dízimo justo. Não porque o padre ou o pastor está pedindo, nem para ser simpático com os amigos da equipe do dízimo. Também não deve ser para alívio de consciência ou para ter privilégios na igreja. Não pode ser também por medo de um castigo dos céus. Devemos levar o dízimo justo, de livre e espontânea vontade. Muitas igrejas cristãs entendem que para ser justo tem que ser 10%. Não concordamos com a imposição dos 10%. Muitos poderiam levar contrariados, fazendo perder um dos principais sentidos, que é a alegria pela entrega. Um dia, uma amiga que não frequenta a Igreja Católica perguntou-me quando cada católico tem que apresentar como dízimo. Eu lhe respondi que primeiro é feito um intenso trabalho para explicar a todos os fiéis o que é o dízimo, deixando com cada um a responsabilidade para decidir o quanto levar. Depois pedimos que todos levem, que não levem sobras, que façam sacrifícios para levar e que levem com alegria. Minha amiga ouviu a resposta com a expressão de curiosidade e, quando parei de falar, ela disse com tom de tristeza na voz: "Na minha igreja também deveria ser assim. Eu levo 10%, mas morrendo de raiva." A liberdade que as igrejas dão deve ser recebida com responsabilidade. Sabemos que em muitas comunidades o dízimo não cobre nem as despesas fixas, embora haja um grande número de pessoas inscritas como dizimistas. Por ser livre, muitos praticam a injustiça, levando menos do que deveriam. Para levar um dízimo justo, veja estas outras sugestões. Primeiro, não defina levar um valor fixo mensal. É melhor definir um percentual. É mais justo para você e para a sua igreja. Segundo, ao receber a recompensa pelo trabalho que você realizou, separe primeiro o seu dízimo, tirando do total recebido o percentual definido. Terceiro, não pense que o dízimo que entregar na igreja vai lhe fazer falta. Uma das bênçãos que Deus concede ao dizimista fiel é sabedoria para administrar a vida. Logo você estará administrando tão bem o seu dinheiro que vai ter o dízimo justo e não faltará para as coisas mínimas que você e sua família precisam para ter uma vida digna. Cuidado, hein? Não estamos lhe prometendo riquezas, apenas afirmando que com o mesmo rendimento você pode ser justo no dízimo e ter vida digna, porque você será mais sábio na administração de sua vida. Quarto, para ser justo no dízimo, precisamos dignificar o dinheiro, que é fruto do trabalho realizado com sacrifício. Muitos já entregam o dízimo justo, outros compram drogas com o que deveriam entregar na igreja. É por isso que o mesmo dinheiro que pode ajudar na salvação de uma alma, também pode condená-la. Quinto, para ser justo no dízimo, busque mais informações sobre esta intimidade com Deus, sobretudo lendo mais a Bíblia. As justificativas que ouvimos de pessoas que não são dizimistas não convencem nem a elas. Provam apenas que não sabem do que se trata. Quem sabe o que é o dízimo, o apresenta com justiça e com o coração transbordando de alegria. Sexto, para ser justo no dízimo, você precisa ter visão de futuro. Deve ser motivo de muita alegria saber que seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos frequentarão a igreja que você ajudou a construir e manter com os frutos do seu trabalho. Isto dignifica o seu trabalho e dá sentido novo à sua vida. Em nosso próximo encontro, o de número 16, vamos responder a esta pergunta: o que deve fazer o dizimista que não concorde com a aplicação do seu dízimo? Fique com Deus e até lá!
Obrigado, Senhor, agradecemos pelo dom da vida.